Você está no podcast de Rafael J. Dias. Acompanhe no blog rafaeljdias.com. Ouça agora mais uma aula sobre dispensacionalismo, gravada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Santos, na congregação de Vila Fátima, São Vicente.
A paz do Senhor, meus irmãos, repita comigo, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder. E se Deus é por nós, repita comigo, ninguém, glória a Deus. Estamos aqui nessa noite para aprender um pouco mais juntos, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Peço aos companheiros, né, descerem ali para acompanharem ao nosso texto, para acompanharem o sentido do nosso ensino nessa noite. Amados, nós estamos falando sobre dispensacionalismo, como Deus atua no meio dos homens, no meio do seu povo, para o fim de cumprir a sua vontade, né? Cumprir os seus propósitos, e também age com juízo diante dos desobedientes. O centro de tudo é o Senhor, é Deus, o Criador, e nisso Ele coordena a história. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre a dispensação da consciência, do entendimento do bem e do mal. Na semana passada nós falamos, não, foi na semana retrasada, nós falamos sobre a dispensação da inocência, né? São 7 dispensações, como vimos na primeira aula. No segundo culto de doutrina desse tema, falamos sobre a dispensação da inocência, como Deus nunca quis que o homem saísse dessa condição de inocência, como Deus ama o homem e a mulher que tem um caráter justo diante dele. Juntos nós meditamos nas passagens de Gênesis capítulo de 1 a 3 e vimos que o desejo do Senhor é que o homem estivesse sempre em comunhão com ele ali no jardim do Éden. Contudo, o homem foi seduzido pelo pecado, seduzido pela desobediência, seduzido a pensar que ele teria a capacidade de desobedecer a Deus, que ele poderia ser maior e melhor que Deus, e que ele poderia ser igual a Deus. A sedução do inimigo no jardim do Éden, sedução permitida pelo Senhor para que o homem pudesse fazer uma escolha. Porque Deus, repita comigo, Deus não nos coloca num relacionamento abusivo. Deus nos dá toda a liberdade de querer servi-lo, de querer obedecê-lo, de querer andar com ele ou não. Sem liberdade não há amor, sem liberdade não existe evangelho. Com a queda do homem, os olhos do homem se abriram, o coração do homem ficou mergulhado nesses sentimentos, nessas emoções, nessa dubiedade, né, entre o bem e o mal. E assim, com a queda do homem no jardim do Éden, deu-se início à dispensação do conhecimento do bem e do mal, a dispensação da consciência. Irmãos, hoje eu vou deixar aqui do lado, né? Porque na aula de dispensação da inocência, caiu, quebrou só a película, graças a Deus, arrebentou a película de vidro todinha, mas eu não encontrei outra película. Se dessa vez cair, acabou, querido, aí não pode, então vou deixar aqui. E aqui é um lugar que isso tem que ficar mesmo, porque a Bíblia tem que ficar no meio. A centralidade da palavra de Deus. Caiu, foi uma advertência que Deus me deu, para eu não colocar isso aqui no meio, para deixar a Bíblia no meio, para deixar a palavra de Deus no meio. É assim que funciona. Vamos lá então, o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal tornou o homem capaz de praticar atos tão maus. Um breve resumo sobre essa dispensação. Tornou o homem capaz de praticar atos tão maus que feriram o coração de Deus, tendo como resultado desses atos maus que feriram o coração do Senhor, o juízo da destruição da grande parte da criação. Vamos falar rapidinho sobre o início, a duração e o término dessa dispensação. Essa dispensação, a segunda dispensação do conhecimento do bem e do mal, iniciou com a queda do homem e da mulher no jardim, assim que foram expulsos do jardim, e durou até o dilúvio, com o juízo da destruição da humanidade com água. Durou cerca de 1656 anos, do ano zero ao ano 1656. Por que do ano zero? Quem coloca isso, quem escreve sobre o ano zero, é o pastor Severino Pedro da Silva, né? Eu gosto muito de ler os escritos dele, e ele coloca que o ano zero, porque a Bíblia até então só tinha falado de dia. Até o momento da queda, a palavra de Deus só tinha falado de dia. A Bíblia começa a falar sobre anos na dispensação, anos nas gerações que vão se passando depois da queda do homem. Por isso que não tem como contar um ano ainda no jardim. Então ele conta com o ano zero. A dispensação da inocência durou no ano zero, e ali começou a contagem dos anos durante as dispensações. Então durou 1656 anos e teve como ponto de partida o conhecimento do bem e do mal. Como vimos na aula anterior, a dispensação da inocência, o homem e a mulher, ao praticarem o pecado da desobediência, tendo sido influenciados a isso pela maldade que estava na serpente possuída por Satanás, passaram a possuir um conhecimento chamado biblicamente de bem e de mal. Desde o início das dispensações, Deus ele já faz a promessa para quem pratica o bem, como nós vamos ver, e também faz a promessa para aqueles que praticam a maldade. Para quem pratica a maldade, desde o princípio, Deus ele deixa bem claro que não tem como ser chamado de filho, que é filho do diabo. Hoje eu fui no interrogatório na delegacia de Cubatão, e é incrível, é algo que Deus mostra para a gente. Eu falo, meu Deus, que coisa impressionante. Aquele que pratica maldade nessa terra, assim como esses homens começaram a praticar quando foram abertos os olhos para o conhecimento do bem e do mal, só tem duas soluções para ele, só tem dois caminhos para o homem que pratica maldade. A delegacia de Cubatão fica de um lado da rua, a fachada enorme assim, e do outro lado da rua da delegacia fica o cemitério. É os dois caminhos que tem para o homem que pratica maldade. Ou é a delegacia, é a prisão, é a condenação dos homens, ou é o cemitério. E o cemitério, espiritualmente falando, de uma morte definitiva, a morte eterna, a ausência de esperança, onde tudo acaba para ele, porque as oportunidades que Deus dá, desde o princípio, para que o homem faça o bem, para que o homem seja chamado de filho, para que o homem receba uma herança de andar com o Senhor, ela é verdadeira, ela é real, e a gente vê isso desde o princípio, desde o início das dispensações. Eu fiquei olhando e falei, rapaz, se eu fosse delegado nessa delegacia de Cubatão, eu ia converter todos os presos, ia chegar o rapaz aqui algemado, eu ia pegar ele pelo braço, ia levar ele lá para fora, falei, fica no meio dessa rua, você quer continuar fazendo isso aí? Você quer continuar vivendo desse jeito? Você quer continuar na mão dos homens assim? Tem dois caminhos para você, olha para o lado, é aqui, olha para o outro, é ali. Rapaz, ele ia começar a chorar ali, né? Ia falar, meu Deus, eu não quero mais. É uma pedagogia espiritual, né? Algo que Deus nos dá, não tem. E é algo impressionante. Sempre que eu vou para lá, eu fico abalado, né? Eu olho para ele e falo, meu Deus, poderia estar num lugar bem melhor, fazendo outra coisa, mas estou aqui, entre uma delegacia e um cemitério. Senhor, ajuda, ajuda-nos a fazer o bem. Aleluia. Para que nós possamos andar contigo, Senhor, e não passar por nada disso. Eu não quero passar por nada disso, né? Eu acredito que os irmãos também não querem passar por nada disso. Eu quero ser arrebatado, eu quero ir no arrebatamento da igreja. É por isso que eu oro, por isso que eu espero, né? Sobre esse período do conhecimento do bem e do mal, o pastor Severino Pedro da Silva, ele diz assim, ele escreve, pela sua desobediência, o homem agora chegou a ter um conhecimento pessoal e experimental do bem e do mal, do bem como obediência. Quando você lê fazer o bem, pensa em obedecer ao Senhor, e do mal contra a conhecida vontade de Deus. Olha o que ele escreve, a maldade. O homem sabe que está fazendo coisa errada, o homem tem um conhecimento, vem os dois dele. O homem não tem só o conhecimento do mal, o homem não tem só o conhecimento do bem, o homem tem o conhecimento do bem e do mal. Então, portanto, quando ele pratica a maldade, ele sabe que ele está indo contra a vontade de Deus, ele está combatendo contra o próprio Deus, ele está em um conflito que ele não pode vencer, que ele entra num conflito, num embate com o Senhor, num embate com Deus, em vez dele levantar a bandeira branca e se render aos pés do Senhor, não, ele quer ficar nesse conflito da maldade contra a conhecida vontade de Deus, vai se arrebentar todinho, porque não tem solução, não tem outro caminho. O conflito com Deus destrói o homem, a paz com Deus dignifica o homem, a paz com Deus, oh aleluia, salva o homem. A reconciliação com Deus torna um homem diferente, a mulher uma mulher diferente, diferenciadas na mão do Senhor. A prática de fazer o que é bom ainda estava intimamente relacionada com o que agradava a Deus. Até ali, fazer o que é bom estava intimamente relacionado em agradar a Deus. Mas as práticas da maldade começaram a atrair mais o homem do que a prática de fazer o bem. E é assim até hoje. O que mais seduz o homem? A maldade ou fazer o bem? Desde aquela época, o que havia entrado no espírito do homem começou a entrar em conflito com o Senhor. E Deus começou a observar isso, que por mais que eles conhecessem, por mais que eles ouvissem a voz do Senhor, porque nós vamos ver que no início da dispensação da inocência, e já nessa introdução posso falar isso, bem no início da dispensação da inocência, Deus ainda do conhecimento do bem e do mal, Deus ainda falava diretamente com o homem. Deus não deixou de falar com o homem porque a maldade estava dentro dele. Deus ainda falava, Deus ainda se comunicava, mas o homem deliberadamente escolhia fazer o mal do ouvir a própria voz genuína, presente e real de Deus. Que coisa chocante, impressionante. Podemos verificar essa realidade a partir da análise dos personagens bíblicos dessa dispensação. Eles tinham em sua frente a livre escolha entre fazer o bem ou fazer o mal. Contudo, muitos desejaram fazer o que era mal aos olhos do Senhor Deus e infelizmente se perderam pelo caminho. É uma lição. A dispensação do conhecimento do bem e do mal é uma lição para nós, né? Uma lição para saber que não existe outro caminho a não ser agradarmos ao Senhor em tudo que fizermos, em tudo que praticarmos, em tudo que entrarmos e decidirmos. Temos que pensar: isso agrada ao Senhor? Isso agrada a Deus? Isso é como o Senhor quer? E é isso que ensina essa dispensação. Os primeiros personagens, meus irmãos, que eu quero trazer aqui para os irmãos, são esses dois moços. A palavra de Deus, a partir de que encerra a expulsão do homem do jardim do Éden, já começa o capítulo 4 falando desses dois irmãos. Por que já está falando desses dois irmãos? Porque explica realmente o início dessa dispensação, o conflito entre o fazer o bem e o fazer a maldade que estava no coração desse jovem chamado Caim. A atração do mal contra a orientação divina. É na história dos dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, que lemos a primeira vez na Bíblia a palavra pecado. Até então, não havia na Bíblia essa palavra. A primeira vez que ela aparece é na história desses dois irmãos. Errar o alvo. Queria Deus que o homem não conhecesse o pecado. Queria Deus que o homem não soubesse o que é errar o alvo. Que o homem não soubesse o que é desobedecer. Era a vontade de Deus para o homem. Quer ver que era a vontade de Deus para o homem? Tanto era essa a vontade de Deus para o homem, que quando o Filho de Deus chega, é a única coisa que ele sabe fazer: agradar a Deus. Quem pode ler aí? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 1 Coríntios, não é 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios, 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21.
Aquele que não conheceu o pecado.
Aquele que não conheceu o pecado.
Aquele que não conheceu o pecado. Fez pecado por nós.
O fez pecado por nós.
Para que nele.
Feito
justiça de Deus.
Ele não conheceu o pecado. E esse era o desejo de Deus para o homem: que o homem não conhecesse pecado. Que o homem não soubesse o que é errar. Que o homem não soubesse o que é errar o alvo. Para quê? Para que fosse cumprido a justiça de Deus, para que fosse cumprida a justiça de Deus, que é o bem, o fazer o bem. Ele queria se Deus impedisse o homem dessas escolhas, não seria justo. Então era necessário que o homem, né, conhecesse o bem e o mal, que ele pudesse fazer essa escolha, para que fosse feita a justiça de Deus. Os dois irmãos, eles cresceram juntos, aprenderam com seus pais profissões honestas e dignas. Olha o que diz o versículo de número 2, do capítulo 4. E teve mais a seu irmão Abel, ou seja, nasceram Caim e Abel de Adão e Eva. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Muitos dizem, né? Muitos aí ensinam que Deus rejeitou a Caim porque ele era lavrador, porque ele cuidava da... E que Deus aceitou Abel porque ele era pastor de ovelhas, né? Dizendo dizendo que uma profissão era mais digna do que a outra, e não é isso que a palavra de Deus ensina. Nem o pastor de ovelhas, nem o lavrador são bons, nem o pastor de ovelhas, nem o lavrador são maus. Ambos dependem do seu comportamento e a sua relação com Deus para serem bons ou para serem maus. Pastor, me explica isso. Como assim? Quer dizer então que o lavrador é bom, uma profissão justa, algo que agrada a Deus? Sim. E o pastor de ovelhas também é uma profissão justa, agrada a Deus. Os dois estavam ali em posição de igualdade perante o Senhor. Porque se eles estavam, se estivessem em posição desigual, não faria sentido essa palavra. Eles estavam em posição de igualdade diante de Deus. Os dois poderiam agradar o Senhor com o que Deus tinha colocado na mão deles. Os dois tinham a oportunidade do bem e do mal. Vamos ver que essas profissões eram profissões dignas. Vamos lá. Quem pode ler aí Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1? Olha lá. E aí?
Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador.
Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Se o Pai é lavrador, meu irmão, ele se agrada do lavrador, aquele que semeia, aquele que rega, aquele que planta a semente, alegra o coração dele, sim. Senão Jesus não teria feito essa metáfora, comparado o lavrador com o Pai. Então é uma bênção, né? Também a profissão de pastor também é uma profissão justa. Jesus mesmo disse que ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Mas espera aí, o Senhor falou também que o pastor de ovelhas e que o lavrador também poderiam fazer o mal. Claro, podem fazer o mal, e tanto podem fazer o mal como o juízo de Deus, os dois na maldade. Se Caim e Abel estivessem fazendo maldade, pensando maldade, imaginando maldade, Deus não teria passado mão na cabeça de nenhum dos dois. A Deus ele preferiu Abel, porque ele decidiu pela sua soberania que Abel era escolhido, Caim era rejeitado. Onde está escrito isso, querido? Os dois estavam em pé de igualdade. Se os dois tivessem feito maldade, ele tinha vindo com a ira sobre os dois. Me prova isso, pastor, que o pastor e o lavrador, se faz maldade, o juízo é igual. Quem pode ler Isaías capítulo 51, versículo 23? Leia aí. Isaías capítulo 51, versículo 23. Quem encontrou pode ler. Eu acho que eu escrevi o versículo errado. Só um momento. Creio eu que eu escrevi o versículo errado, querido. É Jeremias, não é Isaías. Jeremias capítulo 51, versículo 23. Se tiver algum errinho aí, meu irmão, não se preocupe. O pastor escreve muito rápido, está ali preparando tudo para o culto à noite, né? Essas coisas acontecem. Jeremias 51, 23. Leia aí.
Praticando a maldade e se exaltando contra o reino de Israel.
Aí ele diz: não é por fazer, imitar vocês, porque Israel tinha muito pastor de ovelha, tinha muito lavrador que cuidava de gado e de rebanho. Mesmo que eles façam as mesmas coisas que vocês fazem, se eles se levantarem contra vocês, eu despedaçarei o pastor e o rebanho, e eu despedaçarei também o lavrador e sua junta de bois. Então, o que que isso significa? Que Deus, ele não passa a mão na maldade de ninguém. Não tem filho favorito e não tem filho rejeitado de antemão. Ele deu oportunidade para esses dois moços de fazer o bem e de fazer o mal. Porém, um deles começou a cultivar pensamentos maus, começou a maquinar maldade no seu coração. De alguma forma, Caim passou a se aborrecer contra seu irmão, e em seu coração estava sendo gerado o que era mal, ainda estava no coração. Ele não tinha nem expressado essa maldade em atos, em palavras, em gestos, mas Deus já conhecia a maldade que estava ali. E olha o que Deus vai fazer. A gente está num capítulo depois do Éden, está no começo da dispensação, e Deus já estava prevendo pela sua presciência o que iria acontecer, o que estava, para onde a maldade da humanidade estava seguindo. Ele estava aborrecendo o próprio sangue, o próprio irmão dele, maquinando maldade em seu coração, estava gerando o que é mal. A Bíblia não afirma exatamente do que se tratava esse sentimento, esse pensamento mal, né? Depois que ele comete o ato, que a Bíblia vai dizer qual era o ato, mas já estava ali, já estava no coração dele. A situação era interior, tinha a ver com a consciência. Por isso que essa dispensação é chamada dispensação da consciência. Não é a dispensação apenas dos atos que os homens estavam praticando. Era uma dispensação de que Deus, ele já olhava no interior do homem e já não agradava daquilo que se estava passando no interior do ser humano. Olha que coisa chocante. Caim estava contaminado com pensamentos ruins, pelo que Deus atentou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Ainda que houvesse aqueles pensamentos ruins, olha o que acontece. Ainda com a maldade em Caim, olha o que Deus faz. Deus vai até ele, falar com ele, dá oportunidade para ele. Oh, meu Deus! E Deus ainda faz isso hoje. Conhece o que se passa no nosso coração, no nosso dia a dia. A gente tomado por domínios de sentimentos, de emoções, prontos para praticar coisas ruins. Aí Deus chega, Deus dá oportunidade. Não faça isso. O que é que você está pensando? O que é que você está fazendo? Deus, ele chega em Caim e fala para ele, versículo 7, Caim, se bem fizeres. Se ele falou se bem fizeres, é que ele não estava fazendo o bem, ele estava fazendo o mal. Havia uma condição que existia no coração dele: fizeres é futuro, né? Futuro incerto. Fizeres, se bem fizeres, eu estou te dando uma oportunidade, você ainda pode fazer o bem, eu vou aceitar a sua oferta. O seu irmão não é melhor do que você. Aquele que está do seu lado, sendo abençoado, recebendo, tendo graça, virtude, eu estou dando para ele, eu quero dar para você também. Mas faça o bem, me agrade, entra no meu caminho, entra na minha orientação. Era isso que Deus estava falando para Caim. Só que Caim, oh meu Deus, mesmo Deus falando aqui, ó, no ouvido de Caim, Deus, ele fala para ele: se fizeres bem, se não fizeres bem, ou seja, se você continuar fazendo a maldade do jeito que você está fazendo, o pecado jaz à porta, o erro está à porta, você vai perder o alvo, você vai perder a direção, e o seu desejo vai ser esse pecado.
Mas olha, Caim, olha que coisa sobrenatural que Deus mostra aqui nessa dispensação. Sobre ele dominarás. Ou seja, você pode até ser influenciado a pecar. Você pode ser até tentado para pecar, mas você ainda não perde se você estiver firme com Deus, ouvindo a voz do Senhor. Oh, aleluia! O domínio das suas próprias escolhas vai vir sobre você, pode vir sobre você, vai ser um desejo sobre você, mas você pode dominá-lo, senão ele vai dominar você. E se ele dominar você, aí acabou. Aí não tem mais esperança para ti, aí não há mais solução. Deus deixou bem claro para Caim o que aconteceria. O pecado estava atraindo ele. Quantos não são atraídos pelo pecado? Se fizesse o que era bom aos olhos do Senhor, tudo lhe iria bem. Mas se não fizesse o bem, seria atraído fortemente pelo mal. Cuidado com o desejo. O que é desejo? É uma atração fortíssima. E a atração pelo pecado, aqui nesse mundo, aqui na terra, pela queda, é mais forte do que o desejo pelo bem. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso, a dificuldade. Ele escreveu em Romanos, a dificuldade. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, porque existe uma atração sobrenatural para que eu erre o alvo. Por isso que nós temos que estar atentos à voz de Deus. Existe um segredo nessa dispensação, logo nessa dispensação, um segredo que parece que nunca foi contado com os irmãos de Vila Fátima. Foi sim, vamos ver, olha que coisa linda. Caim, atraindo pela maldade, deixando esse pecado dominá-lo, ele traiu seu irmão, matando-o no encontro no campo. Olha que coisa, ele forjou, ele já estava, parece, a Bíblia revela, pelo que o texto vai nos explicando, que ele já estava maquinando como ele iria fazer. Ele trai o seu próprio irmão, ele atrai o seu irmão para o campo, estando ele sozinho, achando que ninguém está olhando. Olha o que o pecado faz, trai a pessoa todinha, né? E hoje o pecado é isso, a malandragem, a esperteza, acha que vai se dar bem em tudo, acha que todo mundo é bom. O pecado faz isso com a pessoa, a pessoa fica tão cega com a maldade, que ele se acha o sabichão, se acha o espertalhão, acha que vai se dar bem, que ninguém está percebendo as intenções dele. Oh, meu Deus, os olhos de Deus estão em todo lugar, ele sonda os corações, e ele dá o dom do discernimento do homem e da mulher para não se enganar, né? Então, o maior tolo, isso é a expressão dos provérbios de Salomão, o maior tolo é aquele que se acha muito sábio, se acha muito esperto, né? Então, a humildade diante do Senhor, o que ele diz, Salomão? O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Olha aí, o galardão da humildade e do temor do Senhor. Então, eu não sei nada. Quando eu digo que eu não sei nada, Deus vem e nos revela e nos dá sabedoria. Oh, que bênção, né? Então, ele achou que podia e traiu seu irmão, fez uma grande emboscada, matou ele no encontro no campo, longe de tudo e de todos. Foi o primeiro homicídio, meu Deus. Até então a terra não tinha tido contato nem com sangue, nem com o corpo morto de homem, a coroa da criação. Aquele que Deus fez para ser a coroa da criação, o homem, a coisa mais perfeita, mais linda, que ele falou que era muito bom, para ter um relacionamento pessoal, que faz o bem, agora tinha sido morto pelo seu próprio irmão. Quando Deus desce para cobrar Caim, fala: Caim, o que foi que você fez, Caim? O que é que você sabe? sabe o que você fez, você sabe no que você mexeu. Não, Senhor, eu não sou guardião do meu irmão. O sangue dele, a terra está clamando. O sangue dele está clamando desde a terra. Dói o coração de Deus, um ato dolorido ao coração de Deus. A coisa mais linda da sua criação agora nessa maldade, tirando o sangue do outro. Meu Deus, sabe imaginar a santidade de Deus completamente ferida nesse momento, nesse ato de maldade? Retratou o episódio como a voz do sangue que clama. Versículo 9 a 10, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele disse: não sei, sou eu guardião do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Que maldade. Mas olha que ainda na dispensação do conhecimento do bem e do mal, Deus lhe revela os atributos da sua graça. Nós falamos sobre isso quando falamos sobre salvação, que desde o princípio, como a graça ela é preveniente, a graça sempre está diante de um coração arrependido. Ainda Caim tendo feito essa maldade, ao final dessa cena de destruição e maldade, que a maldade faz na vida de um homem, vemos alguns conceitos importantes que em seguida ocorreram. Em primeiro lugar, Caim se arrependeu. Olha o que Caim disse no versículo 13: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Ele continua dizendo: me lanças à face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar matará. Sangue por sangue, a vingança. Mas diante dessa cena de arrependimento de Caim com Deus, Deus ele não suporta um coração arrependido, ainda diante da maldade. Ainda bem que nós não somos Deus, né? Porque diante de uma cena dessa, era olho por olho, dente por dente, mas Deus não. Deus aqui está ensinando a ter misericórdia, a olhar para o coração arrependido, que ainda assim é digno de misericórdia. E Deus ele diz para Caim, ele olha para o arrependimento de Caim e proíbe a vingança. Deus ele diz assim: portanto, qualquer que matar Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Quem peca e merece a morte? Quem peca e merece ser destruído? Todos nós. Qual é a diferença? Tem diante de Deus pecado, pecadinho, pecadão? Um pecado pior que o outro? Todos os pecados, eles precisam da misericórdia de Deus para remir, para perdoar, para lavar. E a partir do nosso arrependimento, Deus põe em nós a mesma coisa que colocou em Caim, um sinal.
Aleluia!
O meu filho é falho, o meu filho pecou, errou, mas ele se arrependeu. E fala para Satanás: não mexe com ele, não tira a vida dele, não lance a mão dele, porque ele é marcado, ele é selado, ele ainda é meu. Deus ele ainda, oh aleluia, espera. A paciência de Deus, Deus é muito paciente conosco. Oh meu Deus, por isso que a Bíblia fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Caim sabia o que ele merecia: merecia a morte, merecia o desprezo, mas o arrependimento dele de falar sete vezes mais: eu dependo disso. Oh, aleluia. Caim já era conhecedor do número 7, já sabia que o número do 7 era o número de Deus. Sete vezes eu mereço, mais do que a morte. e Deus tem misericórdia de Caim. Então, aqui a gente já começa a ver expressões entre maldade e bondade. Como Deus ele dá, né, a liberdade, a oportunidade da pessoa fazer o bem ou fazer o mal. E ele julga essas duas pessoas, sem dois pesos nem duas medidas. A palavra nos ensina assim. O segundo personagem, queridos, que eu quero falar nessa noite é Lameque. Não o pai de Noé, outro Lameque, que está ali no final do capítulo 4. Né? Lameque, ele era um homem irritadiço. Olha a maldade desse homem. Um homem irritadiço que praticava o mal por qualquer razão. Se nós pensamos, se você pensa que você se irrita por qualquer coisa, que você se abala por qualquer coisa, que qualquer coisa para você, pisou meu carro, meu, você precisa conhecer Lameque, querido. Lameque era um camarada que, meu Deus do céu, não tinha paciência, era tolerância zero. Mas ele também se arrependeu de sua maldade. Vamos ver a história de Lameque? Se pensamos que nos irritamos por qualquer coisa, não conhecemos a história desse camarada. Lameque era um homem abençoado. Primeira coisa que ele era, abençoado. Lameque teve muitos filhos. Um deles, Jabal, foi líder dos primeiros boiadeiros. Outro foi Jubal, líder dos primeiros músicos. E outro foi Tubalcaim, o primeiro mestre de obras em ferro e cobre. Quem pode ler aí? Gênesis capítulo 4, versículo 19, 19 a 22. Gênesis capítulo 4, versículo 19 a 22.
E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Ada tem de Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem Ada. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam o mar e órgão. E Zilá também teve o Tubalcaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubalcaim foi Naamá.
Ele olha, Adriano, já está vendo aí, né? Que coisa, já está antecipando, né? Ele olha assim para a sua família, olha para os seus filhos, como Deus me abençoou. Olha aí, ó, um é músico, não só músico, ele é líder, ele é o pai, ele deu origem a todos os músicos. Olha que bênção a minha casa, a minha família. Ele olha para outro filho, olha, ele é líder dos boiadeiros. Ele ensina as pessoas a cuidar de gado, cuidar de boi. Olha o outro, ele é mestre de obras. Ele consegue trabalhar em ferro, em cobre, como ninguém. Minha família é uma bênção. Aí ele olha para ele mesmo. Meu Deus, eu não mereço isso. Eu não mereço uma família abençoada dessa. Ele olha, olha para os seus filhos, olha para a sua casa e começa a se arrepender de algo que ele não conseguia controlar e que ele deveria começar a controlar. Ele era irritadiço. Ele era irritadiço. Não podia pisar no carro dele, nem mesmo arranhá-lo, que ele tirava a vida da pessoa. Tudo para ele era matar. Pisou no carro dele, matava. Arranhou ele, matava. Lameque matou um homem apenas por lhe ferir, e matou um jovem apenas por pisar nele. Olha o que ele diz em Gênesis capítulo 4, versículo 23 a 24. Ele diz assim, ó, versículo 23 a 24. Diz Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Olha a maldade no coração, olha a gravidade da maldade no coração. Porque sete vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes sete. A minha maldade é para ver como a dispensação do conhecimento bem e do mal, a coisa só ia se complicando mais, a ponto de a vida humana começar a ser a cada vez mais desprezada por aqueles homens, por coisa pouca, por coisa banal, provocavam a ira do Senhor. Quando Lameque reconheceu e se arrependeu de seu pecado, ele aceitou 70 vezes 7 a repreensão que Deus deu a Caim. E aí vem Jesus, né? Senhor, quantas vezes devemos nós perdoar? Nós que fazemos o bem, aquele que nos pisa, aquele que nos machuca, aquele que nos fere, aquele que nos provoca. Quantas vezes nós temos que perdoar, Senhor, para mostrar que nós não somos da maldade, que nós somos do bem? Temos que fazer, Senhor, 7 vezes? Ele diz, não. Os filhos da luz têm que ser melhor do que os filhos das trevas, hein? Há filhos das trevas mais astutos que os da luz, Jesus falou. Mas nós temos que ser melhores. Se eles fazem essas maldades, a gente tem que fazer a bondade de maneira superior. 70 vezes 7. Por dia. Por semana, por mês, pela vida? Não. Por dia. 70 vezes 7. Que coisa. A maldade a cada dia mais se seguia, se multiplicava na alma humana, a ponto do desprezo e desvalor à vida das pessoas. Mas aí vem o capítulo 5, meus irmãos. O capítulo 5 começa a agradar o coração de Deus.
Aleluia!
Se eu fosse dar um título para o capítulo 5 de Gênesis, eu daria esse título aí, ó: A Descendência de Sete, Geração dos Filhos de Deus.
Oh, aleluia!
Geração dos Filhos de Deus. Quando essa maldade começou a se alastrar no meio daqueles homens, Adão e Eva, envergonhados por ter um filho que tinha matado seu irmão, os homens já comparando a sua maldade, o que que Caim virou? Caim virou referência da maldade daqueles homens. Sempre que um homem praticava, ele olhava para Caim para ver se a maldade dele foi pior ou foi menor, né? Então virou motivo de vergonha. Mas aí Deus, ele dá um filho para Adão e Eva, um filho chamado Sete. Adão e Eva tiveram outro filho e deram o nome de Sete. Oh, meu Deus! O nome da perfeição, o nome da confiança, o nome da esperança. Oh, aleluia! Caim, ele tinha que ser julgado 7 vezes, mas o filho Sete era o filho da esperança daquela geração, e deram o nome de Sete. E Sete gerou Enos, e a sua descendência começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 25 a 26 retrata essa realidade. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, no meio daquele desprezo, no meio daquela humilhação, teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel. Ainda há esperança para essa geração, porquanto Caim matou, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. O capítulo 5 de Gênesis, meus irmãos, foca nessa descendência de Sete. Não tem outra descendência. Às vezes lê o capítulo 5 de Gênesis e acha que está falando de todas as gerações, de todos os homens que já estão sobre a terra. Não. Aqui Deus está falando, a palavra de Deus está focando só na descendência de Sete. Por quê? Porque é uma descendência diferenciada, uma descendência crente, uma descendência que, no conhecimento do bem e do mal, escolheram por fazer o bem, por agradar a Deus, por fazer a vontade de Deus. O capítulo 5 foca na descendência de Sete, que é a descendência dos que fazem o bem e invocam o nome do Senhor, podendo ser chamada de geração dos filhos de Deus. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 2 diz isso. Quem pode ler? Gênesis capítulo 6, versículo de número 2. Isso vai acontecer depois, né? Mais tarde. Mas eles foram chamados de geração dos filhos de Deus. para que ninguém interprete esses versículos de maneira equivocada. Quem pode ver aí? Gênesis capítulo 6, versículo 2. Quem encontrou, leia rapidinho. Vendo os filhos de? Muitos interpretam errado. Fala que são anjos que desceram e veio de constelações. Não, querido, interpreta a Bíblia de maneira certa. Se o capítulo 5 está falando da geração que invocou o nome do Senhor, uma descendência diante do nome do Senhor, quando o capítulo 6 fala dos filhos de Deus, está falando daqueles homens do capítulo 5. Uma geração de filhos de Deus que invoca o nome do Senhor. Pastor, eu ainda não estou convencido disso. Eu ainda acho que são seres celestiais intergalácticos que se uniram com as mulheres. Olha, que isso, querido? Quem te ensina essas? Meu Deus, não tem nada a ver. Vamos ver como é que é. O que é filho de Deus? Quando a Bíblia fala de filhos de Deus, está falando daqueles que agradam ao Senhor. Quando a Bíblia fala sobre filhos de Deus, fala daqueles que obedecem à justiça do Senhor.
Aleluia!
O conhecimento do bem e do mal faz plena separação daqueles que amam a Deus e aqueles que aborrecem a vontade de Deus. Por que nós somos filhos de Deus? E por que os outros que estão fora são filhos das trevas? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque nós estamos caminhando com o Senhor, porque nós estamos diante do Senhor, e eles estão em trevas, são filhos dos homens, homens naturais, que não conhecem ao Senhor e nem querem conhecer, né? Então, faz separação. O apóstolo João definia que os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça de Deus, que é fazer o bem, sendo essa uma verdade intertemporal. O que é intertemporal? Para todas as dispensações, né? Existente desde o princípio. E a Bíblia fala assim. Quem pode ler? Primeira carta do apóstolo João, capítulo número 3, versículos 10 e 11. Presta atenção, o que é filho de Deus? Desde o princípio.
Isso só manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão não é de Deus. Porque essa é a mensagem que eu disse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros.
Desde o? Essa é a verdade que ouvimos desde o princípio. O mesmo João que escreveu que Jesus era o Verbo. E o Verbo estava no princípio. E o ensinamento das dispensações, Jesus aqui já estava na oportunidade da graça entre fazer o bem ou fazer o mal. Jesus é a suprema bondade. Então os filhos de Deus é aqueles que fazem o bem. Por isso que ele fala: todo aquele que faz o mal e aborrece ao seu irmão. O que que Caim fez? Aborreceu o seu irmão, fez aliança com o diabo, mas se arrependeu, né? E o que que os filhos dos homens estavam fazendo? Os filhos dos homens, maldades, assassinatos, homicídios contra seus irmãos. Então eram filhos do diabo, filhos dos homens, estavam na maldade. Então os filhos de Deus que a Bíblia aqui fala são essa geração do capítulo 5, aqueles que estavam fazendo a vontade de Deus. Vamos ver quem são esses filhos de Deus? Vamos ver quem são esses filhos de Deus. Vamos lá, na geração de Sete, diante de tanta maldade que se multiplicava no coração do filho dos homens, tocou o coração do Senhor.
Oh,
a geração de Sete foi uma geração que tocou o coração do Senhor, tendo sido um homem chamado Enoque, seu maior expoente. Olha esse homem, que antes mesmo que o apóstolo Paulo nos ensinasse, Enoque descobriu o segredo. O Enoque descobriu o segredo de como agradar a Deus, mesmo vivendo num mundo caído, mesmo vivendo num mundo em que havia um conflito entre o bem e o mal. Ele descobriu o segredo. O apóstolo Paulo ensina lá em Gálatas capítulo 16 o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis em? E o que que Enoque fez? Enoque descobriu o segredo de agradar o coração de Deus. Enoque descobriu que não era necessário estar num jardim, que não era necessário comer do bem e do melhor, que não era necessário que Deus viesse até ele, como fazia com Adão, que não era necessário ter as coisas fáceis ali na abundância do Éden, para que ele agradasse o coração de Deus. Enoque então descobre um relacionamento com o Senhor. Enoque descobriu que a única solução para vencer a maldade desse mundo era andar com Deus. Você quer vencer a maldade do mundo? Ande com Deus, caminhe com o Senhor. Oh, aleluia! Quando Enoque descobriu essa realidade de que a plenitude da bondade, que a plenitude do bem era andar com Deus, Deus não suportou essa alegria. O coração de Deus não suportou essa alegria. Ele olhando aquele homem, andando com ele, obedecendo a ele, cumprindo a justiça dele, mesmo na queda, Enoque foi o primeiro homem a andar com Deus. Deus, ele pega e toma ele para si. Eu vejo as pessoas procurando Enoque. Cadê Enoque? Onde Enoque está? Enoque estava ali, agora não está mais. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 22, diz assim: e andou Enoque com Deus, depois gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Ele só viveu 365 anos, foi a melhor idade entre todos eles da geração de Sete. Foi a melhor, menor idade. Poxa, tão jovem, tão novo, e onde ele está? Olha o que a Bíblia diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais. Oh, aleluia! Sabe o que vai acontecer se você andar com Deus aqui? Se você agradar o Senhor aqui? Se você andar em Espírito aqui? Se Jesus vier, meu irmão, vão te procurar por aí, vão falar: cadê ele? Cadê o Roberto? Cadê o pastor João? Onde eles estão? Para onde eles foram? O que aconteceu com eles? Eles não estão mais aqui, porque Deus para si o tomou, porque eles sabem o segredo. Oh, aleluia! O desejo que Deus tem de estar para sempre com aquele que ele se agrada. Oh, meu Deus, que maravilha! Deus, ele quer esse convívio. Quando Enoque descobriu essa realidade, que a plenitude do bem era andar com Deus, Deus, ele o tomou, para si o tomou, né? Aquela comunhão do jardim do Éden foi recuperada. Deus, ele encontrou aquela comunhão que Adão tinha com ele em Enoque, na comunhão, na relação, no relacionamento com o Senhor. O toque de Enoque no coração, gerou no coração de Deus, foi tão forte que Deus para si o tomou, porque ninguém mais encontrou. Enoque sendo esse nosso anúncio, se andarmos com Deus, Enoque, ele abriu esse caminho, nos mostra para nós aqui esse personagem, que se andarmos com Deus, chegará o tempo em que muitos nos procurarão, mas não encontrarão. Ainda diante de uma geração maldosa e perversa, Enoque nos mostrou que é possível andar com Deus. Mas não foi só Enoque. Agora a gente está chegando na última parte do nosso estudo de hoje, que é o juízo. Toda dispensação, como nós vimos na primeira aula, tem um período em que Deus dá oportunidade para o homem. Deus mostra o caminho para o homem. Deus fala: é assim. Aí o homem sai do caminho e fala: estou te avisando. E o homem sai de novo, aquela criança desobediente. Quando Deus fala: não dá mais, aí é o juízo. Não dá mais, e é o juízo. E o juízo, ele pode vir, como eu falei na primeira aula, na vontade diretiva, que é Deus atuando diretamente, quando Ele fala, eu farei, eu produzirei, eu gerarei, né? Pode vir diretamente, como pode ser uma permissão de Deus, que é a vontade permissiva, em que Deus sai de cena e deixa o homem se autodestruir, né? Existe a vontade permissiva, mas essa vontade ela parece meio a maldade do homem, né? Olha, muitos ímpios, muitas pessoas que não entendem isso, não entendem a palavra de Deus, perguntam, como pode aquelas torres gêmeas em 2001, tantas milhares de pessoas morrerem? Nossa, Deus não poderia mudar, querido, isso é vontade permissiva, por conta das guerras, dos conflitos, da maldade, dos projetos que os homens entre si fazem contra a vontade de Deus, né? Entre eles mesmos, eles não se entendem, como diz em Salmo capítulo 5, eles acham que estão no controle do mundo, né? Mas aí Deus deixa o homem, é isso, né? Aí depois volta a oração, volta a buscar o Senhor, volta a buscar a Deus, depois que as coisas ruins acontecem, aí vai lembrar do Senhor, mas enquanto está lá com potência, esquece do Senhor. O homem é assim, não adianta, o homem é dessa maneira, mas não podemos atribuir a culpa para Deus, é vontade permissiva, né? Porque o homem vive rejeitando andar com Deus. Então vamos lá, o juízo de Deus para a maldade dos homens, Noé, a arca e o dilúvio. A escolha de alguns homens da geração de Sete por mulheres de outras descendências, como nós lemos ali, esses homens da geração de Sete escolheram mulheres, né, dos filhos dos homens, dos filhos das trevas, que não serviam ao Senhor, desagradou ao Senhor. Houve a percepção divina que por algum tempo na vida o homem agradava ao Senhor e em outros tempos não agradava. A postura dos filhos de Sete, a postura dos filhos de Deus, começou a desagradar a Deus. Ele não queria que eles se misturassem, não queria. Pode ver que o capítulo 5 separa eles. Ali havia uma separação entre a geração de Sete e a geração dos outros homens. Quando eles começam a se misturar nisso, quando eles começam a se misturar com a maldade dos outros homens, quando começam a aparecer dessa mistura homens poderosos, homens de fama, homens autossuficientes, né, que não precisavam do Senhor, Deus ele despreza a autossuficiência humana. Deus não gosta quando o homem se acha autossuficiente. Eles fizeram essa escolha por conta própria, e isso ofendeu a Deus, isso ofendeu ao Senhor. Essa mistura entre o bem com a maldade desagradou o Senhor, e esse desagrado de Deus fez com que ele tomasse uma atitude, vendo que o homem se afastava, depois voltava, depois se arrependia, depois voltava. Quanto tempo eu vou viver assim, desse jeito com o homem? O homem vai viver 900 anos de idade nesse conflito, fazendo bem, se afastando de mim, voltando, se afastando de mim? Quer saber, não vai ter 900 anos não, vai ser só 120, assim o homem me desagrada menos. Aí Deus reduz o tempo de idade do homem, né? Ali em Gênesis capítulo 2, opa, em Gênesis capítulo 6, versículo 2 a 4, que diz assim, 2 a 4, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Não vai ter mais essa contenda, não vou ficar mais esperando que um homem, né? Então abreviou o tempo de vida do homem. O homem passou a viver uma vida deliberada, traindo a sua consciência com Deus, com a união com as filhas dos homens. Se eles estavam sendo justos e andando com Deus, com boa consciência, descendência de Sete, quando eles se misturaram, eles contaminaram a sua consciência. Eles contaminaram a sua consciência. Olha que coisa. Glória a Deus. Amém, irmãs. Então, começou a nascer essa união, essa descendência de homens valentes e de fama, o que não impediu de a maldade continuar se multiplicando a ponto de refletir o Senhor que toda a imaginação, olha a consciência aí, toda a imaginação, Gênesis capítulo 4, 6, versículo 4 a 5, o Senhor concluiu que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Deus falou: pronto, a esperança que eu tinha era os filhos de Sete, mas entre os filhos de Sete, alguns se salvam, outros ficam um tempo bom e depois se misturam também. Não adianta, o pensamento do homem vai ser má continuamente, e se eu deixar do jeito que está, já tem gigantes sobre a terra, já tem homens valorosos com as famas, já estão se achando deuses entre eles, eu vou precisar mudar isso, eu vou precisar intervir. Aí Deus, ele intervém com um juízo para poder novamente controlar a geração dos homens justos, né? Que também não impediria da maldade vir, como a gente vai ver, mas algo que chocou mesmo o íntimo de Deus naquele momento foi aquela a rapidez em que se alastrou a maldade no meio daqueles homens. Em um lapso de indignação com a maldade do homem, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem e decidiu que viria com juízo sobre a maldade, destruindo os homens da face da terra. É nesse momento, você pode ver a indignação do Senhor. O Senhor, ele diz, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, toda a imaginação, os pensamentos eram só má continuamente. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem, e pensou em seu coração: Deus está virado aqui, destruirei o homem sobre a terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, eu vou acabar com tudo. Aí chega no capítulo 8, no versículo 8, mas Noé, oh meu Deus,
oh aleluia,
Noé estava ali. Deus, ele olha para aquilo, eu vou fazer, mas quando ele olha o caráter de Noé, quando ele olha a personalidade de Noé, quando ele olha para aquele homem, a Bíblia diz: achou graça aos olhos do Senhor. Deus, ele viu que se ele fizesse aquilo com Noé, cadê a justiça? Cadê a justiça? Ele é um homem que não se corrompeu, ele é um homem que não encontrou falha nele. Olha o que a Bíblia, olha o testemunho que a Bíblia diz sobre Noé. Essas são as gerações de Noé. Noé também tinha descoberto o segredo. Olha o que a Bíblia diz: Noé era varão justo. Deus, ele não mexe com o justo.
Glória a Deus.
Não, os justos, eles não desfrutarão da ira de Deus. Os justos, eles serão salvos naquele dia, né? Como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 11, se não me falha a memória, os justos, ele, ó, vai guardar da ira que vem, vai guardar os justos da ira vindoura. Os justos, eles não vão desfrutar, não vão ser objeto dessa ira, né? Eles vão ser ali por Deus, nós vamos ser por Deus livres da ira vindoura, porque é justo. O que mais Noé era? Reto segundo as suas gerações. Quando Deus olha para a geração de Noé, quando Deus olha para a geração daquele homem, ele olha para o capítulo 5 e fala: peraí, Noé é o único homem, por isso que eu estou dizendo, não interprete versículos isolados, olha para a Bíblia inteira, olha para o capítulo anterior, é uma continuidade, para não colocar coisa onde não tem. Quando Deus olha para gerações de Noé, ele olha ali e fala: peraí, deixa eu ver quem é pai de Noé. Vixe, pai de Noé é um homem chamado Lameque, não se corrompeu. Olha lá, no final do versículo, do capítulo 5, versículo 32, 31, e Lameque é filho de Matusalém, vixe, Matusalém é filho de Enoque, Vixe, Enoque, Enoque é filho de Jared, e quem é filho de Jared? De Maléu, e Maléu Cainã, e acaba lá em Sete. Ele olha para a geração todinha e fala: eu não encontro falha nesses homens. Todos esses homens viveram bem comigo, esses homens não me entristeceram, esses homens não se corromperam, esses homens até aqui andaram na linha. E Noé é o último dessa geração, desses homens que andaram diante de mim em justiça, que andaram diante de mim com retidão. Por isso que a Bíblia fala: Noé andava com Deus. Oh, aleluia. Noé fazia nada mais do que ele tinha aprendido. Ele aprendeu com a sua geração que o segredo para vencer a maldade, o segredo para agradar ao Senhor, era andar com Deus. Então o que Noé fez? Continuou andando com Deus. Aí quando Deus ele toma essa decisão e olha para todo mundo, o único que continuou na linha conforme a sua geração de Sete era Noé. Olha que bênção. Será que Deus ele pode encontrar você assim? Sabe qual é a nossa geração? Jesus. Oh, glória. Nós somos gerados no Filho de Deus. Nós somos gerados no lado espiritual de uma incorruptibilidade. Somos gerados em glória. Somos gerados na justiça. E quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo. Quando o Pai olha para nós, Ele vê Jesus e fala: não posso vir com meu juízo, minha ira sobre ele e ela, porque ele é justo, ele é reto, ele anda nos meus caminhos. Oh, que bênção! Então Noé, ele era justo, perfeito e andava com Deus. Três características de Noé, quatro na verdade: justo, perfeito, de uma geração perfeita que andava com Deus. Não havia como dar sequência àquela maldade que imperava sobre a terra. A violência era demasiada, a humanidade estava corrompida e decidiu que iria vir com juízo sobre a maldade. Mas de tanta graça que tinha, Noé diante de Deus recebeu os planos do Senhor e o livramento com toda a sua família. Deus então prometeu um dilúvio sobre a terra para desfazer toda a carne cheia de maldade. Determinou que levasse animais, um casal de cada espécie e sua família, e Noé, em sua obediência, fez tudo o que foi determinado pelo Senhor. Assim o Senhor permitiu um dilúvio inundar toda a terra, destruindo os homens e sua maldade. Assim a ira do Senhor foi manifesta sobre a corrupção dos homens, conhecedores do bem e do mal, naquela dispensação. Quando Deus ele chega para Noé, ele chega e diz que algo já está estabelecido. Não adianta. Deus é santo, e a santidade de Deus não se condiz com a maldade. Naquele momento, logo naquela segunda dispensação, aquilo era demais para o coração de Deus, aquilo era demais para Deus aguentar. Deus não tinha experimentado nada daquilo. Até então, os relacionamentos que tinham que ser feitos com ele eram relacionamentos perfeitos e agradáveis. Quando Deus olha para aquilo, Deus se enoja, e é o momento de dar mais uma oportunidade para a humanidade, né? E através de uma geração perfeita por Noé. Só que ao final dessa dispensação, ao saírem a família da arca, Deus ele diz algo que é emblemático, não só emblemático, como é até filosófico. Deus é o pai da sabedoria, da filosofia, da sociologia, está tudo na mão dele. Olha que coisa linda. Gênesis capítulo 8, versículo 21 e 22, ele faz uma promessa para encerrar aquela dispensação. Ele faz uma aliança. A aliança é ainda mais forte que a promessa, porque Deus não quebra a aliança. Promessa, Deus pode deixar de cumprir, porque depende da nossa atitude. Aliança não. Mesmo que nós formos infiéis à aliança, Deus ele não quebra a aliança. E ele fala assim, ó: não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Não adianta. Ele viu Noé e sua família sair da arca e falou: não adianta, os filhos de Noé, vai sair alguém alguém ali que vai praticar alguma coisa para me desagradar. Não adianta. Não é mesmo, quem sabe? A Bíblia diz que depois, né, ele se embriagou, né? Não é também? Então, Deus, ele acaba vendo ali que há uma tolerância no projeto da salvação. Não adiantaria fazer dispensações. Imagina, se Deus não tivesse avançado a dispensação, Deus estaria limpando a humanidade até hoje. A gente não ia sair nunca da dispensação do conhecimento do bem e do mal, né? A humanidade ia amassar a maldade, Deus ia limpar. A sua maldade limpar. A sua maldade limpar. Quando Deus olha a visão de Deus eterna, né, sobre todas as coisas, ele vê. Peraí, o homem é mau desde a sua meninice. Aí ele fala, ele dá uma expressão no versículo 22 que é emblemática e filosófica. Olha o que diz: enquanto a terra durar, sementeira e cega. O que é sementeira e cega? É plantar e colher, né? A semente está ali da fruta, vem o homem e mata para comer. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Mas isso na terra, nas dispensações na terra, porque chegará um dia que não vai precisar nem plantar nem colher. Oh, aleluia! E é essa dispensação que ele quer que o homem chegue. Se eu ficar limpando, se eu ficar tirando a maldade, nunca vai chegar a dispensação final, nunca vai chegar onde eu quero que chegue. Que é a dispensação do reino eterno. Vamos ficar nessa. Não, tem que passar as dispensações, porque naquele dia não vai ter frio nem calor, né? Porque Jesus Cristo, o Senhor, é a própria lâmpada, é o próprio sol, é o próprio sol da justiça. Não haverá estações, não haverão inverno, vai ser sempre verão. Oh, glória a Deus! Não vai ter dia e noite, vai ser sempre dia, e não vai cessar. Um dia vai cessar, na terra não cessa, mas um dia no céu vai cessar. A dispensação, ela tem que avançar. Assim, meus irmãos, no término da dispensação, o Senhor fez essa aliança com o homem, de que a terra não seria mais destruída pela água do dilúvio, colocando o arco da aliança nas nuvens, sendo sinal da aliança que pôs fim à dispensação do conhecimento do bem e do mal, e deu início à dispensação do governo humano. Amém, queridos? Eu estou percebendo que nossos cultos de doutrina sobre dispensacionalismo está sendo um culto de doutrina, de um resumo de teologia bíblica. Porque, rapaz, tem que resumir tudo para caber dentro da dispensação. Eu estou pensando como eu vou fazer com chegar na dispensação da lei, né? Que durou mais de 2.600 e poucos anos. Vou ter que espremer dentro de uma hora. Mas Deus vai dar vitória, Deus vai me ajudar, né? E aí a gente, ó, vai ter a Bíblia resumida aqui, ó, nas dispensações. Que graça! Olha, Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem se alegra com Jesus, diga amém. Quem entendeu tudo, diga amém. Entendeu alguma coisa, de misericórdia, ó, ouvi em algum lugar, então pergunte, venha falar comigo, né? As irmãs, estou vendo que querem dar um resumo. Quer dar um resumo? Oi, é mesmo, ó, tá vendo aí, ó, resumo, né? Glória a Deus. Então, agradecemos a Deus por tudo que ele tem feito. Irmãos, tem aí o nosso doce missionário, né? Nosso docinho compra um doce. Aí o irmão fala: pastor, já estou cheio de comer doce, pastor. Vai dar diabetes nos irmãos, querido. Não é assim, é para ajudar só um, né? Um por culto não faz mal, não. Vai fazer mal, pastor João? Não vai fazer, não vai nada. Aí eu troco por salgado, e eu falo: ah, pastor, meu colesterol. Aí eu falo: tá bom, então tão refrigerante. Eu falo: ah, pastor, só de um rim. O vinho é tudo. Não. Ajuda, querido. Tem brigadeiro. Entendeu? É docinho. Equilibrado? Ai, né? Mas a gente vai mudar o cardápio, tá? Para ficar melhor assim. Porque doce, todo final do tudo, enjoa mesmo, queridos. Né? No começo saiu tudo em um mês. Esse mês está demorando um pouco mais. Estou vendo que os irmãos estão controlando a tia Beth, né? A tia que ninguém quer receber. A tia mais chata, ninguém quer receber ela em casa. A tia Beth. Não, mas um pouquinho, um pedacinho não faz mal para ninguém. Avisos. Amanhã teremos alguma coisa? O Robson quer, hein? Alguma coisa. Tem culto em algum lugar amanhã? Vai ter os adolescentes? Aí, ó. Compra uma camisa do adolescente, Robson. Vai lá pro congresso. Tá? Olha aí. Tá em venda ainda? Tem camiseta lá ainda? Os líderes? É? Mas lá deve ter, lá na sede de Santos. Vai ser bênção. Vai ter o congresso lá. Vai ser bênção em nome de Jesus. É? Crente não pula carnaval, viu, irmão? Está repreendido em nome de Jesus isso, hein? A gente pula na presença do Pai, pula na presença de Deus, pula na glória. Domingo, 9h, 8h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical aqui. À noite, o culto, às 6h30. Alguém está fazendo aniversário para nós orarmos? Não? Ninguém? Amém. Irmã Maria José, por gentileza, vamos orar pela senhora. Feliz aniversário, Deus abençoe, em nome de Jesus. Temos mais alguns avisos? Pergunta para a Gabriela, tem mais alguma coisa para avisar? Não? Queridos, nós estamos tirando o cartão de membro de todos os irmãos, tá? O cartão de membro ainda está no processo de melhora, de melhoramento. Mas ainda a gente vai atualizar e vai manter os antigos. Não os antigos que o irmão tem. Se o irmão quiser um totalmente novinho, um antigo modelo. O modelo ainda vai continuar no antigo, tá? Então estamos cadastrando. Você que não trouxe, que não assinou ainda a sua ficha, tem que trazer 3 fotos. Quem trouxe só uma não é o suficiente. Tem que trazer mais 2, tá bom? Então traga 3 fotografias para a gente fazer a ficha. 2 vão para a sede. Uma vai voltar para o seu cartão, né? Uma fica aqui, uma vai para a sede e uma fica no seu cartão. É isso, né? Uma das fichas vai para a sede. Amém? Então procure a linha secretária. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Alexandre, orando, agradecendo a Deus por esse culto e agradecendo a Deus por mais um ano de vida da irmã Maria José.
Glória a Deus. Salve, igreja da paz do Senhor. Amém? Tenha suas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos estar aqui orando pela serva do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, abençoar a tua filha. Por esse ano, Senhor, que mais se compete diante da tua presença, de existência, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, firmando os seus passos, as suas promessas.